Alfabetizadoras do Brasil, estamos começando mais um podcast do Naum, o Naumcast. É sempre hora de dar vez e voz às crianças. Eu sou a Adriana e hoje teremos a companhia dos fundadores do Núcleo de Alfabetização Humanizadora. Conversaremos com Estela Miller, Dagoberto Buin Arena e Elianete Cantac Hernandes. Para quem nos ouve, a Elianete, que está quase se aposentando, é professora do Departamento de Administração e Supervisão Escolar, também da Unesp de Marília. Atua no programa de pós-graduação em educação e suas pesquisas lidam com políticas educacionais, formação de professores e gestores, supervisão educacional e também com alfabetização. Elianete, eu sei que você tem uma história de mais de 30 anos com trabalho de formação de alfabetizadoras. Como você vê a formação das alfabetizadoras nesse momento em que o MEC chama as professoras para um curso de alfabetização baseada na ciência?
Bem, Adriana, você tem razão. Eu estou quase aposentada e trabalho com a formação de professores alfabetizadores desde o início da década de 80. Por isso, a tua pergunta é interessante pelo estranhamento que causa quando o governo diz que agora ele está chamando para um curso, as professoras alfabetizadoras, para um curso baseado na ciência. Eu recordo com você que, por exemplo, eu trabalhei como formadora de um dos programas que eu trabalhei como formadora de professoras alfabetizadoras foi em 1986, o projeto IP. E no projeto IP, Isto se Aprende com Ciclo Básico, em 1986, nós já tínhamos o respaldo teórico da academia com a participação dos textos da professora Lúcia Brau-Rego, da Universidade Federal de Pernambuco, do professor Luiz Carlos Cagliari, da Unicamp, da Terezinha Nunes Carraer, também da Universidade Federal de Pernambuco, além da professora Thelma Weiss, doutora em educação, não é? Tendo sido orientanda da professora Emília Ferreiro, e outros professores de muito gabarito e pesquisadores, não é? Depois disso, em 1990, eu participei do ciclo básico em Jornada Única, que o mesmo referencial teórico que eu acabei de dizer. Em 1994, o programa de formação de professores alfabetizadores, chamado Por Trás das Letras, contou com a participação da professora Marta Kohl, de Oliveira, da USP, professor Cagliari, da Unicamp, professor Lino de Macedo, da USP. Depois disso, ainda participei como formadora do Letra e Vida, que tinha também uma consistência teórica interessante. Depois o Proletramento, depois o programa Ler e Escrever, o programa PNAIC, né? O Letra e Vida, que antigamente era chamado de Prófano, no Brasil, não é? E aqui no estado de São Paulo é chamado de Letra e Vida. Todos eles com um referencial teórico consistente, né? Nós tivemos, claro, como todo programa de formação que historicamente nós temos construído, existem problemas de várias naturezas, desde a forma de conduzir a formação até a implementação, custo, tudo isso influencia nem sempre da forma melhor. Mas nunca, nunca nenhum programa de formação de professores alfabetizadores que eu trabalhei nos últimos 40 anos prescindiu de uma consistência científica. Então, chamar agora um programa dizendo que agora vai ter um referencial científico, no mínimo, causa um estranhamento muito grande.
É muita história desconsiderada, não é mesmo? Olha, eu acho fundamental ouvir depoimentos como o teu, que vem de uma longa história vivida com as alfabetizadoras. E na tua fala você mostra um caminho percorrido com respaldo científico. Então isso é preciso ressaltar. Eliane, eu acho que eu posso dizer que você não concorda com a política de alfabetização imposta pelo governo eleito em 2018. Então eu te pergunto, fora das propostas oficiais, eu diria em paralelo, você acha possível encarar a formação das alfabetizadoras? E como se daria isso? Vocês do Naum, por exemplo, teriam algo para propor, para oferecer?
Bem, Adriana, eu vou tomar a liberdade de dividir essa tua pergunta em duas respostas, né? Antes de responder o que o Núcleo de Alfabetização Humanizadora propõe para a formação de alfabetizadores, eu quero esclarecer alguns motivos porque não concordo com a política nacional de alfabetização que foi proposta pelo Decreto 9.765. Bem, primeiro que se nós formos olhar para os teóricos que referendam o documento, nós vamos ver que 13 deles estão ligados diretamente à questão da psicologia experimental. Então, eles não vêm da área da alfabetização, eles não vêm da área da pedagogia e não vêm da área de letras, não é? Então, quando nós estamos falando de alfabetização, nós estamos falando em ensinar práticas sociais de leitura e escrita, que envolve essas áreas que eu estou dizendo, não só a psicologia. Claro que a psicologia está envolvida, mas outras áreas do conhecimento também estão. E a grande ênfase aqui é na área da psicologia experimental, né? A formação desses teóricos. Tem também um das ciências da saúde, um ligado à questão da motricidade, e tem também um na área de música, e apenas um que realmente, de acordo com o seu Lattes, a sua produção, trabalha com linguagem e alfabetização desde do início da sua formação, não é? Então, é difícil a gente entender que sem a pedagogia, sem o conhecimento da área de linguagens, essas pessoas possam dar uma grande contribuição prescindindo de outras áreas, não é? Também nesse decreto, a criança ela é vista como ser biológico, né? A centralidade é dada ao objeto, né, e não ao indivíduo, né, não à criança. A ênfase ela é toda dada ao método fônico, né, e essa ênfase ela foi construída nas últimas décadas, na minha opinião e na opinião do núcleo, pelo pressuposto de que existe uma necessidade de consciência fonológica. Isso aí, então, traz a ideia de que ensinar a criança a ler e escrever envolve necessariamente uma consciência fonológica, não é? A ideia é que aparece muito claramente nesse documento, nessa Política Nacional de Alfabetização, que nós precisamos. O foco da alfabetização está no corpo humano, na mente humana, né? E não em práticas sociais de leitura e escrita. Então, isso aí é uma coisa que incomoda. E se nós formos considerar, eu vou lembrar aqui aquilo que o próprio professor Dagoberto escreve num dos seus textos, ele diz que a língua escrita, filha do oral, emancipou-se a tal ponto de sua matriz que pode ter em si mesma as referências norteadoras para o ensino e aprendizagens dos atos de ler e de escrever, específicos da sua própria natureza e finalidades. O pressuposto de que ler não seria falar o texto, mas seria principalmente aprender a pensar de modo gráfico, por meio de um sistema gráfico. E é isso que a gente está se propondo agora. E eu vou tentar, então, a seguir, responder para você a questão que você coloca, que é o que, então, nós propomos para, como núcleo, como Naum, para a formação de alfabetizadores. Agora, Adriana, respondendo ao teu questionamento sobre o que nós pretendemos como núcleo de alfabetização humanizadora com relação à formação dos professores alfabetizadores, se nós pensarmos assim, numa perspectiva histórica, nós veremos que os programas de formação de alfabetizadores que foram implementados ao longo das últimas décadas, que inclusive eu citei vários deles aqui, sempre agregaram as contribuições da psicogênese da língua escrita, bem como tiveram a preocupação de também incluir conceitos interacionistas nas suas propostas. No entanto, se a gente for pensar bem, nenhum deles deixou de insistir na necessidade de uma sistematização do ensino da língua escrita por meio da consciência fonológica. Eu entendo que isso acontece também porque eles colocam o processo de alfabetização normalmente como uma subetapa de um processo que entende como sendo mais amplo, que é o letramento. O que o Naum pretende é mostrar que a formação de alfabetizadores deve considerar a existência de um único objeto a ser aprendido. O que deve ser aprendido, o que deve ser ensinados são os enunciados presentes nos atos sociais de leitura e escrita, não é? Porque essa linguagem restritiva, às vezes gramatical, cuja organização interna é estática, não pode ser o objeto da sala de aula, né? A oração, por exemplo, que nós aprendemos, que foi ensinada aos nossos alunos por meio de cópia, onde eles deveriam encontrar letras e sílabas em detrimento do enunciado, que é o objeto de ensino enraizado na cultura, que se manifesta em sentidos, possibilita o desenvolvimento e a formação da consciência e do pensamento, ela não pode ser uma pedagogia do ensino, né? A oração, como língua restritiva, como tirada do seu contexto, do ato social, dialógico que envolve sujeitos, não é essa pedagogia que nós queremos na formação dos nossos professores alfabetizadores, né? Se o objetivo é formar consciências, cidadãos, pessoas, não se deve ensinar a língua, mas a linguagem, os enunciados que são resultantes de interações dialógicas entre sujeitos que pensam e interagem. Acho que é isso que nós queremos da nossa formação com os alfabetizadores.
Elianete, então a gente pode dizer, em certa medida, no que se refere a um paradigma de pesquisa, que as políticas anteriores de formação das alfabetizadoras, embora tenham sido voltadas à produção de textos diversos e colocado a criança, como destaque nesse processo, elas sempre se valeram da consciência fonológica. E sendo assim, não podemos dizer que a política atual é um retrocesso, porque na verdade no Brasil nunca houve uma viragem conceitual em relação ao ensino da linguagem escrita. Seria isso? Ou estou sendo exagerada? Estou generalizando demais?
Bem, Adriana, eu quero acreditar que você não está exagerando quando diz que não ocorreram grandes rupturas conceituais, né? Olhando o percurso dos cursos de formação de professores, dos documentos legais que normatizaram a prática dos professores e que estão normatizando até hoje, fica claro que nós não tivemos uma mudança conceitual que fosse uma ruptura. Tivemos alguns novos paradigmas, algumas novas formas de pensar com contribuições que foram riquíssimas. Por exemplo, eu entendo que a psicogênese da língua escrita, que é o texto de Ferreira e Teberoski, ele trouxe uma mudança de visão do que seria a alfabetização, porque colocou a criança na posição de sujeito pensante. Não é? A psicogênese, ela admite e afirma que a criança levanta hipóteses, que pensa sobre a língua, que elabora perguntas, e isso anteriormente não era levado em consideração, não era considerado na hora de pensar, não é? Mas na minha opinião, mesmo com todo esse avanço que conceitual que aconteceu com a psicogênese, não houve uma ruptura, também porque o próprio pressuposto central do construtivismo não foi tão considerado quando se pensou no ensino a partir dessa proposta construtivista. Porque com esse pressuposto, o sujeito ele aprende na sua relação direta com o objeto de conhecimento a ser aprendido. Quando a escola muda o objeto de conhecimento, ou seja, deixa de ensinar enunciados vivos, que é o objeto de conhecimento a ser aprendido, para transformar em sílabas, em encontros vocálicos e em palavras soltas, ela muda o objeto, então ela não coloca a criança em interação com o objeto social real, do jeito que ele realmente seria, né? Mesmo a questão do interacionismo, né? Todas as grandes contribuições do interacionismo com esse novo conceito de aprendizagem mediada, eu acho que também quando ele vai para os cursos de formação ou vai para a prática ou vai para... Mesmo em alguns textos teóricos que se embasam nessa vertente, ele também acaba não conseguindo uma ruptura conceitual que fizesse jus aos seus pressupostos, porque nesses locais, nesses espaços, a mediação, na maioria das vezes, é trabalhada nos cursos de formação de alfabetizadores, nos textos, tudo isso, de forma reduzida. Como se a mediação fosse sempre aquela realizada por outro sujeito. E não leva em consideração a base desse pressuposto, na minha opinião, que é a mediação por signos ideológicos, constituidores do pensamento. Esses, sim, constituidores do pensamento. É claro que a interação e a mediação com o sujeito experiente é fundamental, mas ela é sempre tendo como base signos que tem na sua natureza ideológica, né? E esses signos, eles precisam estar presentes nas salas de aula a partir de enunciados concretos, enunciados que possuem tons axiológicos que dão sentido para aquilo que está sendo feito e que está sendo trabalhado, né? Mas, ao invés disso, nós nos acostumamos tanto com a nossa língua e com a nossa prática de alfabetização, que não percebemos que falamos de uma maneira e escrevemos de outra. Não há transferência do sonoro para o gráfico. Nós ficamos ensinando as nossas crianças, durante 2, 3 anos do período de alfabetização, a grafar em oral. E depois levamos a vida toda tentando corrigi-las quando escrevem como falam. Porque se escrevem como falam, erram, né? Você não exagera, não, Adriana, quando diz que não houve uma ruptura real, né? Porque desde sempre, desde que quando nós começamos a trabalhar, nós continuamos ainda trabalhando com métodos estruturados, com letras, sílabas e sons, transformando grafemas em fonemas. E isso é histórico, isso faz parte da nossa tradição e é exatamente aquilo que eu acho que é a nossa proposta de ruptura. É pensar no que, de fato, nós temos que ensinar, não é? E se temos que ensinar os enunciados reais de uso social, como fazê-lo, né? Em uso social real. Eu acho que é isso, Adriana. Adriana, acho que é importante também, que eu quero deixar claro que o nosso objetivo também não é tirar a importância da estrutura linguística a ser aprendida. O que nós estamos querendo dizer é que essa estrutura, a gramática, é uma consequência do uso da linguagem. Ela é necessária, mas ela não tem que ser o objeto de ensino, não é? Ela vai ser garantida através do uso de enunciados carregados de sentidos no ensino das crianças na sala de aula.
Pois é, Elianete, eu aprendi com a Anne-Marie Chartier que toda mudança na prática educacional demora pelo menos umas 4 décadas para acontecer lá no chão da escola. Agora, imagina uma virada conceitual. Bom, mas vamos caminhando com os avanços possíveis, como você bem retratou na sua fala. Para finalizar, eu queria te perguntar sobre o boletim Alfabetização Humanizadora, idealizado por vocês. Você acha que ele pode ter um papel na formação continuada das alfabetizadoras?
Oh, Adriana, você tem razão. Você, respaldado na Chartier, e também lembro Paulo Freire, que diz que nós precisamos ter uma paciência histórica. Só que isso, como esses autores mesmo nos sinalizam, não significa acomodação. Por isso é que estamos propondo um repensar sobre a alfabetização no Brasil. Nós do Naum somos pequenos, somos poucos, mas estamos concordando com o cancioneiro popular quando diz que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Por isso estamos constituindo o Naum, sabe? Porque não temos esperança que esse olhar mais aprofundado sobre o processo de alfabetização, bem como a veiculação desses pressupostos que tem como base a filosofia da linguagem, aconteça de forma intencional pelos gestores escolares e pelos gestores dos sistemas de ensino. Como eu disse anteriormente, somos poucos, somos pequenos, mas temos voz e queremos que ela seja ouvida. Com relação à sua pergunta sobre o boletim que estamos veiculando desde dezembro passado, qual seria a contribuição dele na formação de professores alfabetizadores, entendo que, pelos motivos já citados nessa entrevista, o boletim traz a possibilidade não só de veicular a necessidade de uma ruptura conceitual com o ideário que coloca a aprendizagem da língua escrita como sendo a sistematização e transformação de fonemas em grafemas e vice-versa, a partir da aquisição do que eles chamam de consciência fonética, consciência fonológica, mas também de fazer conhecidos e reconhecidos os pressupostos que entende o ensino da linguagem escrita a partir de enunciados contextualizados, enunciados significativos que realmente apresentem a linguagem viva. Por exemplo, nos boletins constam, na seção denominada professor para professor, a síntese das reflexões realizadas no Naum e nos grupos de pesquisa aos quais estão vinculados todos os participantes desse nosso núcleo, né? Além disso, temos a seção em que os professores alfabetizadores falam de suas práticas, sempre, né, procurando mostrar o referencial teórico assumido por todos nós, em que a linguagem escrita é trabalhada nas salas de aula na forma de enunciados, entendendo sempre que ela, língua escrita, precisa ser oferecida aos alunos em atos sociais de ler e de escrever. Isso porque ler e escrever, de acordo com o nosso núcleo, são atos dialógicos que ocorrem entre sujeitos históricos, que por isso mesmo são fundamentais no processo de humanização dos homens. Assim, procuramos explicitar no boletim não só o que estamos aprendendo nas nossas pesquisas, mas também procuramos mostrar como os professores têm feito. Dessa forma, não é a academia falando sozinha, não é a escola apenas dizendo de um projeto isolado e não é a voz solitária de um professor, mas é o diálogo que acontece entre pessoas que interagem para pensar e agir com foco na alfabetização. É interessante lembrar que o Naum e o boletim que resulta desses atores estão sendo pensados por um grupo de professores pesquisadores que estão aposentados ou próximos da aposentadoria. São educadores que dedicaram pelo menos 40 anos de suas vidas à educação. E agora, ao olhar para o Dagoberto, para a Estela, lembro dos dizeres do apóstolo Paulo. Estamos aqui hoje porque escolhemos um bom combate. Estamos no final das nossas carreiras, mas não perdemos a fé. E isso nos move a constituirmos um núcleo de alfabetização humanizadora e a escrevermos um boletim que anuncie a necessidade de humanização dos homens no contexto político atual.
Oh, Elianete, é tão gostoso conversar com você. Mesmo falando sobre uma educação tão sofrida, que ainda precisa de mudança, a sua voz é sempre calma, suave e as suas palavras são carregadas de esperança. Obrigada, Elianete, por estar conosco nessa entrevista.
Então, Adriana, eu quero mais uma vez agradecer esse momento especial que você nos proporciona com essa entrevista, esse momento de interação precioso em que eu posso dialogar de forma muito, muito interativa com o Dagoberto, com a Estela, com você e com todos que vão nos ouvir, né? Então, é um momento precioso que eu sou grata e eu quero dizer a vocês que valeu muito a pena. E eu espero que essa nossa proposta de criação de um núcleo de alfabetização humanizadora se transforme numa ação política mesmo, no melhor sentido da palavra, que parta do micro para o meso e para o aspecto macro da política nacional, que a gente, de alguma forma, consiga se fazer ouvir nesse ambiente inóspito. Um abraço a todos.
Caros ouvintes, terminamos mais um podcast do Naum, o Naumcast. Para mais informações, acesse www.naum-lescrever.com.br.